A Câmara Municipal de Guarará apresenta a nona reunião ordinária que aconteceu no dia 5 de junho de 2024.
Boa noite, os vereadores, vereadora. Boa noite, André e o Léo. Boa noite, quem nos assiste pelo aplicativo da Câmara. Por haver número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a nona reunião ordinária do dia 5 de 6 de 2024. Em discussão e votação da ata da 8ª reunião ordinária do dia 20 de 5 de 2024. Em discussão. Em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Parabéns ao Rodrigo Machado Alves, que nos presenteia com a obra literária O Guarará e sua linha no tempo entre 1814 e 2023. Através do trabalho desenvolvido por ele em nosso município, aprendemos sempre mais a importância da preservação do patrimônio cultural. Isso nos garante o direito à memória individual e coletiva e permite aos indivíduos entender o universo sociocultural em que estão inseridos. Para identificar e valorizar, é preciso preservar o patrimônio. E para preservar, é preciso conhecer. A você, Rodrigo, nosso muito obrigado por seu empenho incansável na preservação da história de nossa cidade. Leitura do ofício 043 de 2024 do Gabinete do Prefeito. Resposta de requerimentos e indicações. Ofício número 043 de 2024. Origem, Gabinete do Prefeito Municipal. Assunto, informação. Data 2 de 5 de 2024. Excelentíssimo Presidente, Sr. Paulo Roberto Cassete Júnior, Câmara Municipal de Guarará, Minas Gerais. Acusamos o recebimento dos requerimentos e indicações encaminhados por esta Casa Legislativa, através dos quais solicita a adoção de diversas providências e informações deste Poder Executivo. Em atenção ao teor dos requerimentos e indicações, temos a informar. Indicação número 001 de 2024. Em relação ao pedido de instalação de câmeras de segurança em todas as repartições públicas, cabe mencionar que tais equipamentos já se encontram instalados e em funcionamento das vias públicas. A escola municipal já se encontra devidamente equipada. Contudo, para fins de instalação nos demais prédios públicos, necessário fazer o levantamento dos custos e despesas indiretas para avaliar a viabilidade da contratação. Vereador Juninho Cassete. Requerimento número 001 de 2024. No que se refere ao pedido de instalação de placas de sinalização proibido estacionar, inicialmente gostaríamos de solicitar a este Poder Legislativo que apresente maiores detalhes, uma vez que o requerimento consta todo o trecho das vias públicas em questão. Outro ponto específico que entendemos necessário e ouvir os moradores dessas ruas para que eles possam expressar a sua opinião sobre a instalação das placas. Vereador Julimar. Indicações 002 e 021 de 2024. No que se refere ao pedido de recapeamento da Rua Dom Silvério, Rua José Pinto Soares, cabe esclarecer que tais serviços realmente serão executados mediante a utilização dos recursos. Vereador Marcelo e Pedrinho. Decorrente de convênios celebrados com a SEF, sendo que brevemente será publicado o processo de licitação. Indicação número 003 e requerimento 024 de 2024. No que se refere ao pedido de recapeamento da rua São José e Geraldino Rocha, essa administração está trabalhando no sentido de celebrar o convênio com os órgãos públicos para a execução dessas obras. Vereador Pedrinho Cassete e Marcelo Durão. Requerimento número 004 de 2024. No que tange à realização de ações contra a dengue, cabe informar que a Secretaria Municipal de Saúde realmente tem agido de maneira forte e incisiva nesse sentido, sendo disponibilizado todos os meios disponíveis no sentido de controlar a propagação do mosquito transmissor. Finalmente, entendemos que somente uma ação conjunta envolvendo os poderes públicos e a população será capaz de controlar a situação que atualmente assola vários municípios brasileiros. Vereadora Pastora França. Requerimento 005, 008, 010 e 014. No que tange à instalação de quebra-molas, estaremos solicitando que uma equipe do setor de engenharia faça uma visita nos locais indicados para então identificar as condições, tamanho da via pública, posição mais adequada, dentre outros aspectos que não podem ser desconsiderados. Pedrinho Cassete, Abraão, Marcelo Durão e Pastora França. Requerimento número 006/2024. No que tange a solicitação para o aumento de servidores responsáveis para a varrição de vias públicas, cabe informar que tal pedido demanda uma análise da equipe que temos disponíveis para a execução desse serviço, mas certamente estaremos implementando ações visando o atendimento da demanda. Vereador Edu do Taca. Indicação número 007/2024. No que tange a solicitação para a disponibilização de cursos gratuitos em nossa cidade, gostaríamos de informar que estaremos entrando em contato com órgãos que compõem o sistema para Senat e Senar para verificar a possibilidade de sermos atendidos por esses órgãos. Vereador Abraão. Requerimento número 007, 017 e 026/2024. Em relação à manutenção das quadras poliesportivas Luiz Nascente de Azevedo e as existentes no bairro São Paulo e da quadra de areia do bairro Centenário, cabe informar que estaremos enviando uma equipe da Secretaria de Obras no local para verificar quais são os serviços que necessitam ser executados. Vereador Abraão, pastora France e Abraão. Requerimento número 012/2024. Em relação à substituição de lâmpadas, estaremos entrando em contato com a empresa responsável pela execução do serviço para que tal situação seja resolvida o mais breve possível. Vereador Pita. Requerimento 015/2024. No que tange à construção de uma marquise no ponto de ônibus do bairro Mundo Novo, estaremos solicitando que uma equipe do setor de engenharia faça uma visita na rua para então identificar que existe um local com dimensões apropriadas para receber a referida obra. Vereadora Pastora França. Requerimento 016/2024. Em relação à retirada de entulho na Avenida Turbenades, cabe informar que estaremos enviando uma equipe da Secretaria de Obras no atendimento da demanda. Vereador Pedrinho Cassete. Requerimento número 019/2024. Em relação à limpeza do terreno do senhor Redir Cassete, iremos entrar em contato com o proprietário e definir as ações a serem executadas. Vereador Edu do Táxi. Requerimento número 020/2024. Em relação à manutenção da escada que liga a rua Gerson Elias à rua Centenário, cabe informar que estaremos enviando uma equipe da Secretaria de Obras no local para verificar quais são os serviços que necessitam ser executados. Vereador Abraão. Requerimento número 022/2024. Em relação à disponibilização dos gastos de combustível com a frota municipal, importante mencionar que tais despesas se acham devidamente lançadas e registradas no site do município. Requerimento Pedrinho Cassete. Requerimento número 025/2024. Em relação à construção de uma creche municipal, cabe informar que tal obra realmente se encontra nos planos dessa administração e brevemente estaremos adotando as providências para o início da mesma. Vereador Abraão do Dins. Requerimento número 028/2024. Em relação ao serviço de manutenção da Escola Municipal Marinês, cabe informar que estamos analisando a viabilidade econômica de execução do serviço. Vereador Pedrinho Cassete. Requerimento número 029/2024. Em relação à situação do portal da Prefeitura, temos que esclarecer que as informações constantes do mesmo já foram devidamente atualizadas. Vereador Pedrinho Cassete. Requerimento número 030/2024. Em relação à iluminação da quadra poliesportiva Luiz Nascente de Azevedo, cabe informar que estaremos enviando uma equipe da Secretaria de Obras no local para verificar quais são os serviços que necessitam ser executados. Vereador Abraão. Requerimento número 033/2024. Em relação às informações sobre a folha de pagamento da Prefeitura, importante mencionar que tais dados podem ser amplamente consultados no site do município e também no site do TCMG. Sem mais para o momento, vereador Pedrinho Gassetti. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Cordialmente, José Maurício de Salles, prefeito municipal. Relatório anual de ações da EMATER em Guarará no ano 2023. Guarará, 24 de maio de 2024. A Câmara dos Vereadores de Guarará. É com satisfação que encaminhamos o relatório anual de ações, RAA, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela EMATER Minas Gerais e os resultados alcançados no ano de 2023 nesse município. Ressaltamos que esses resultados somente foram possíveis graças à existência do convênio celebrado entre este município e a EMATER de Minas Gerais. Destacamos na oportunidade a importância da manutenção dessa parceria a fim de possibilitar as condições necessárias para que a equipe local da EMATER possa continuar a desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Isso tem sido imprescindível para que juntos possamos trabalhar em prol da dinamização e fortalecimento do setor agropecuário, com resultados expressivos na economia e qualidade de vida da população rural e urbana deste município. Finalmente, reiteramos o nosso compromisso com a continuidade dessas ações, bem como desta sólida parceria, na busca permanente da promoção do desenvolvimento sustentável do município. Cordialmente, equipe da EMATER. Apresentação e votação de requerimentos. Requerimento número 035 de 2024 do vereador Paulo Roberto Cassetti Júnior. Requerimento número 035 de 2024, moção de apoio. O vereador que é subscreve no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requer a esta Casa Legislativa o envio da presente moção de apoio aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo, mediante a deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de apoiar o Conselho Federal de Medicina. Diante das graves ameaças à vida, essa moção é motivada pela movimentação iniciada logo após a publicação no DOU do dia 3 de abril próximo passado, da resolução CFM número 2378, de 21 de março de 2024, com o fito de menoscabar e desqualificar a referida resolução, prescreve em seu artigo 1º que, artigo 1º, é vedado ao médico a realização do procedimento de acetofolia fetal, ato médico que ocasiona a feticídio, previamente aos procedimentos de interrupção da gravidez nos casos de aborto previsto em lei, ou seja, feto oriundo de estupro, quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. Acetolia consiste na introdução de cloreto de potássio diretamente no coração do nascituro, causando a sua parada cardíaca. O procedimento está sendo propositalmente introduzido para facilitar a prática do aborto entre o 5º e o 9º mês de gestação, pois, sem acetolia, o bebê nasceria vivo e teria e ser morto fora do útero, um procedimento traumático, inclusive para os profissionais da área da saúde que se dispõem a trabalhar com o aborto. Recentemente, contra as normas técnicas do Ministério da Saúde em vigor, nas quais desaconselha-se o aborto após a 20ª semana, o Ministério Público tem insistido que o Código Penal de 1940, ao não punir o aborto em caso de estupro, não teve intenção de impor limites à prática, uma vez que, no seu artigo 128, que dispõe sobre o tema, não teria fixado limites de idade gestacional. Ocorre, porém, que está sendo esquecido que a mortalidade materna, em consequência de um parto cesáreo, em 1940, o único modo possível de se realizar um aborto tardio naquela época, estava em torno de 20%. As mulheres poderiam morrer devido à septicemia, decorrente de uma infecção, pois não estava ainda disponível a penicilina, nem os demais antibióticos. A penicilina, que baixou a mortalidade materna após o parto cesáreo, praticamente a zero. Somente começou a ser difundida na prática médica após a Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo, em 1940, a prática do aborto no segundo e terceiro trimestre da gestação era algo impensável, e caso fosse tentado, seria visto como um infanticídio e não como um aborto. Este foi o motivo pelo qual o legislador não colocou um limite gestacional para a não punibilidade do aborto em caso de estupro. Legisla-se sobre realidades, não sobre hipóteses reconhecidamente impossíveis. Por este motivo, entendemos que o Conselho Federal de Medicina, em sua resolução CFM 2378-2004, oportunamente equipara com clareza a realização do procedimento de acetofilia fetal a um ato médico que ocasiona o feticídio. Excelentíssimo senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco e excelentíssimo Arthur Lira, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados. Em discussão os requerimentos. Em votação, os vereadores concordarem permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Apresentação e votação do decreto legislativo número 002/2024 do vereador Marcelo Gomes Durão, que concede título de cidadã benemérita à ilustríssima senhora Maria das Graças Mascato. Decreto legislativo número 002 de 5 de junho de 2024 concede título de cidadã benemérita, a ilustríssima senhora Maria das Graças Mascato. A Câmara Municipal de Guarará, Estado de Minas Gerais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã benemérita à ilustríssima senhora Maria das Graças Mascato, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol da comunidade guararense. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões da Câmara Municipal de Guarará, Estado de Minas Gerais, aos 5 dias de junho de 2024. Marcelo Gomes Durão, vereador. Em votação, decreto. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem não concordar que são infiéis. Decreto aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 02/2024 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Peço ao vereador Pita que faça a leitura dos pareceres.
Projeto de lei do Executivo número 12/2024. Relator Milton Casarim Filho. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2025 e das outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo de o cumprimento aos mandamentos constitucionais e legais nos termos das regras contidas na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O referido projeto recebeu parecer favorável da Assembleia Jurídica desta Casa, anexo ao presente projeto parecer favorável da Assessoria Contábil desta Casa, sem ressalvas, acompanhado dos devidos e necessários anexos para sua apreciação e consequente aprovação. Da competência iniciativa. Primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece que a competência privativa do prefeito municipal legislar sobre o assunto de interesse local, o que é respaldado pelo artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal. Respaldando este entendimento, nossa Carta Magna prevê a presente competência do Executivo perante a matéria abordada no presente projeto de lei, no seu artigo 23, inciso. Seguindo o determinado por nossa legislação federal, assim determina a Lei Orgânica Municipal. Artigo 90 é a competência privativa do prefeito. Enviar à Câmara o plano plurianual de ação governamental, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previsto nessa lei orgânica. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei. Do direito, o projeto de lei, ora apresentada enquanto amparo legal no artigo 165, segundo da Constituição Federal, artigo 4, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim vejamos a regra do artigo 2º, 166, 165 da Constituição Federal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e propriedade da administração pública federal, incluindo a despesa de capital para o exercício financeiro, subsequente a orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Disporá sobre alteração da lei da legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Ante o exposto, o presente projeto se encontra revestido da condição legal e constitucional, pois obedece aos ditames das Constituições da República, estando adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal número 4.320/64, no que tange às regras de finanças públicas. Frise que todos os requerimentos legais, consequentemente às espécies, foram respeitados, bem como todos os pareceres e anexos juntando, dão conta da admissibilidade do presente projeto. Perfilhando este entendimento, temos que o projeto de lei em análise não afronta a qualquer dispositivo legal, tão pouco a Constituição Federal. Diante do exposto, a Comissão de Finanças e Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação do mérito pelo plenário desta Casa. Guarará, 5 de julho de 2024. Milton Casarim Filho, presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Votaram como relator os vereadores Marcelo Gomes Durão, Francileide de Oliveira Tomás Silva.
Os pareceres são favoráveis. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 014/2024 do Executivo, que cria o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e institui o Fundo Municipal de Turismo do município de Guarará e da outras providências. Peço ao vereador Pita que faça a leitura dos pareceres.
Autoriza a participação do município de Guarará na Associação dos Municípios do Circuito Turismo Caminhos Verdes de Minas. O presente projeto de lei tem por objetivo a participação do município de Guarará nos programas e diretrizes do Ministério do Turismo. Programa de realização da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais em conformidade com a legislação em vigor. O referido projeto recebeu parecer favorável da assessoria jurídica dessa casa, anexo ao presente projeto o devido impacto financeiro. Da competência iniciativa, primeiramente cumpre solicitar que a lei orgânica municipal estabelece que a competência privativa do prefeito municipal legislar sobre o assunto de interesse local, o que é respaldado pelo artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Respaldando este entendimento, nossa carta magna prevê a presente competência do executivo perante a matéria abordada no presente projeto de lei, em seu artigo 23, inciso. Seguindo o determinado por nossa legislação federal, assim determinada a lei orgânica municipal, artigo 16, compete privativamente ao município concessão à premissão do serviço e utilidade pública e autorização de atividade de interesse coletivo. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em prover o presente projeto de lei. Do direito, o projeto de lei em análise atende aos parâmetros da juridicidade, sendo convergente com o ordenamento jurídico vigente e compatível com os princípios jurídicos administrativos, sobretudo a moralidade administrativa. Houve suficiente motivação para o ato, demonstrando que o projeto atende em tese ao interesse público necessário à aprovação de todas as normas. Quanto aos aspectos de constitucionalidade ou legalidade, não existe vício algum no projeto, tratando-se, como já demonstrado, de juízo, mérito e político. A formação de um circuito pressupõe a identidade e associativismo entre esses municípios que, na verdade, se consistem para somar os atrativos equipamentos e serviços turísticos, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as oposições de visitas e satisfação do turista, consequente aumento do fluxo e da permanência dos visitantes naquela área geográfica, geração de trabalho e renda e qualidade de vida. Frisa-se que todos os requisitos legais, conscientemente, as espécies foram respeitadas, bem como todos os pareceres e anexos juntados dão conta da admissibilidade do presente projeto. Destilhando esse entendimento, temos que o projeto de lei em análise não afronta a qualquer dispositivo legal, tal qual a Constituição Federal. Diante do exposto à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação do mérito pelo plenário desta casa. Guarará, 5 de julho de 2024. Milton Casarim Filho, presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Votaram como relator o vereador Marcelo Gomes Durão, Francilene de Oliveira Tomás Silva.
Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 014/2024 do Executivo, que cria o Conselho Municipal. Não, ele leu o projeto errado ali. Eu falei errado. E agora é o projeto do Executivo 013 do Executivo, que autoriza a participação do município de Guarará na Associação dos Municípios do Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas.
Agora, esse que ele leu, que a gente votou agora.
Agora é 14. Eu li o cabeçalho e li o coisa diferente. Agora é a primeira discussão e votação do projeto de lei número 014 do Executivo, que cria o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e institui o Fundo Municipal de Turismo do município de Guarará e da outras providências.
Peço ao vereador Pita que faça a leitura do parecer. Cria o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e institui o Fundo Municipal de Turismo, FUNTER, do município de Guarará, dando outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo, nos termos do artigo 180 da Constituição Federal, constitui os órgãos colegiados como caráter consultivo, deliberativo e de assessoramento, basicamente, formular as diretrizes básicas a serem adotadas pela política municipal de turismo do município, opinar sobre os projetos de leis relacionados ao tema, desburocratizar a rotina administrativa e ainda fiscalizar a captação, o repasse e a destinação dos recursos de competência do Fundo Municipal de Turismo, FUNTER. Por conseguinte, compete ainda o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, promover o crescimento ordenado e incentivar o desenvolvimento sustentável do município através da atividade turística, considerando aos seus aspectos ambientais, econômicos, socioculturais e políticos institucionais. O referido projeto recebeu parecer favorável da Assembleia Jurídica dessa Casa, bem como segue acompanhado do devido necessário impacto financeiro da competência iniciativa. Primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece a competência privativa do prefeito municipal legislar sobre o assunto de interesse local, o que é respaldado pelo artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Respaldando este entendimento, nossa Carta Magna prevê a presente competência do Executivo perante a matéria abordada no presente projeto de lei em seu artigo 23. Seguindo o determinado por nossa legislação federal, assim determina a Lei Orgânica Municipal. Artigo 19. Cabe ainda ao município, entre outras atribuições que lhe são peculiares, promover e incentivar o turismo local. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei. A criação de conselhos pelo município é reflexo da democracia participativa, trazida pela Constituição Federal de 1988, como órgãos colegiados da gestão pública local. Os conselhos gozam de atribuições para opinar ou deliberar acerca de determinadas matérias, garantindo a participação da população na discussão de assuntos relevantes para determinação e localidade. No que se refere à criação do FUNTER, resta salientar que o referido fundo irá proporcionar a instituição de um fundo comprometido exclusivamente com o custeio das atividades relacionadas ao turismo, priorizando o resgate e a valorização, a manutenção e a prevenção do nosso patrimônio, a melhoria da infraestrutura urbana e rural, compreendidas como esta iniciativa ao treinamento e captação de pessoal e a criação de manutenção de serviços, utilidades, comodidades de apoio. É de bom alvitre salientar que o presente projeto de lei está em consonância com os dispositivos legais, a espécie mais especificamente no que se refere ao artigo 167 da Constituição Federal, que determina a autorização legislativa no que tange a criação de fundo de qualquer natureza, bem como o disposto no artigo 71 74 da Lei Federal 4.320/64, que conversa sobre a matéria em comento. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pela razão acima descrita, por unanimidade é favorável à tramitação do projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Guarará, 5 de julho de 2024. Vereador Milton Casarim Filho, presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça votaram como relator vereador Marcelo Gomes Durão, Francilene de Oliveira Tomás Silva.
Os pareceres são favoráveis. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Agora teremos a tribuna livre com o senhor André Luiz de Almeida Silva. Assunto, ofício de resposta recebido da presidência e procedimento licitatório. Boa noite, André. Pode fazer uso da tribuna.
Alô. Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, boa mesa, noite. Todos os vereadores presentes, populares que estão nos assistindo pela internet. Primeiro falar sobre o ofício de resposta que eu recebi, falando da não necessidade de leitura da ata, porque já existem outros meios digitais em qual se pode comprovar isso, mas é uma coisa que está no regimento interno, então tem que ser cumprida, até porque a última reunião, parte dela não foi transmitida, o requerimento que o vereador Pedrinho fez ao secretário de transporte não passou, tá? Nem colocaram uma filmagem offline lá, colocaram uma imagem no fundo e o som passando. Você pode ver que os nobres vereadores estão parados durante toda a reunião, aí depois param em outra posição e só passa o som. Isso é um erro que não pode acontecer, tanto que se estão justificando que não tem que ler a ata porque está lá gravado, a gravação, os requerimentos que o Abraão fez, alguns não apareceram lá também, se está lá na Câmara, entra lá no YouTube que vai ver, e como a gente quer transparência, transparência, a gente quer uma coisa boa para todo mundo, porque a gente incentiva as pessoas a verem. Aí as pessoas vão ver e falam, ah, mas não é gravado não, é imagem, só tem áudio. As pessoas perguntam. Então isso tem que ser, como se contrata um serviço, tem que ser um serviço de qualidade para toda a comunidade, tá? E sobre o regimento interno, gostei de saber que estão atualizando ele, muito importante, atualizar para os dias atuais. Igual lá citaram que não foi ainda, igual outras leis, em 2002, casamento homofóbico ainda não foi regularizado no Código Civil. Mas nesse caso temos outras leis que já cumprem esse papel, que é a união estável, que hoje dá direito a plano de saúde, as pessoas podem casar, pensão, até o próprio TRE, você vai lá, você se classifica como homo, trans ou cis. Então isso são coisas que já estão regularizadas por outras leis. E a gente tem que se pegar também em bons exemplos. Não é igual no colégio, um aluno colou, porque o outro colou. Aí eu vou justificar que eu não regularizei uma coisa porque a outra lei também não foi regularizada. A gente tem que pegar pelos bons exemplos. Ah, isso aqui foi regularizado, então vou regularizar também. Vou fazer. Um outro fator é sobre a licitação. Eu gostaria de saber quem é a comissão de licitação ou agente público que faz parte, porque acho que está havendo uma confusão entre dispensa de licitação, que a gente pode comprar, prestar serviço de qualquer pessoa. Não, a dispensa de licitação é um processo que tem a sua publicidade, onde todos os interessados vão colocar o seu orçamento para ter direito a participar, vai ter adjunção, homologação. Então não é só porque é dispensado de licitação que não existe um processo. A Lei 14.133, ela especifica lá qual é o processo de dispensa. Valores pequenos, mas existe um processo que tem que ter feito. Então eu gostaria de saber quem é a comissão de licitação dessa casa, um decreto que os senhores votaram esse ano, no início do ano, regulamentando a nova lei, tá? Ou o agente público que é responsável por isso. Porque a gente tem que dar publicidade para todo mundo. É direito de todo mundo concorrer a um serviço público. Tá? Qualquer um que faz salgado tem direito de vir, qualquer um que presta serviço de táxi, qualquer um que presta qualquer tipo de serviço, vou comprar no mercado. Eu não posso escolher comprar no mercado A ou B. Eu tenho que fazer uma dispensa de licitação? Sim, vendo os critérios, melhor preço ou melhor serviço e contratar daquela pessoa. Tá? O último fator que eu tenho a falar aqui é sobre as reuniões das comissões. Eu pedi na última reunião que seja, porque pelo regimento interno, as reuniões são públicas. Então, como são públicas, eu gostaria de participar, olhar minha agenda e me enquadrar para mim poder vir assistir. Porque são reuniões públicas, como elas não são transmitidas, e são ali onde a gente dá o parâmetro das leis. Igual foi feito esse projeto 012 de 2024, que a comissão julgou, tem uma peculiaridade dele que não foi olhada e que deveria ser observada. A parte de alienação de bens móveis e imóveis. Lá no finalzinho dele, se os senhores perceberem, tem lá. A gente tem um monte de coisa ali entulhada ali no canto do Ferreira Marques, no teatro, um monte de coisa. Então, se são bens inservíveis, eles têm que ir em alienação. Ou seja, fazer leilão público para vender carro velho, marca. Isso gera receita para o município e o município ainda deixa de perder com a depreciação, porque cada ano que passa, fica mais depreciado o bem e menor o valor dele no leilão. Então, isso são as coisas que estariam ali na LDO, lá no finalzinho dela, que é uma coisa que acharia interessante os senhores discutirem e debaterem sobre isso, porque é bom para o município, é bom para todo mundo. Não fica um monte de coisa velha, porque a gente não pode simplesmente, sendo bem público, a gente não pode jogar ele fora, doar para alguém. A gente tem que fazer um processo de alienação, tá? Eu gostaria também, novamente, só de pedir a publicidade das reuniões das comissões, para todo mundo poder participar. Agradeço a vocês que estão renovando o regimento interno para adequar os dias de hoje, mas enquanto ele não é votado, renovado, o que vale é a lei antiga, é o regimento que está aí, para todos nós cumprirmos. Tá? Agradeço a todos. Tá? Gostaria também de parabenizar também os 115 anos da Escola Ferreira Marques. Tá? Eu não pude ir na comemoração porque eu tinha uma reunião com os pais no mesmo dia lá no teatro, então não deu parabéns aqui a essa escola que tem formado grandes alunos, grandes pessoas. Tá? Fica toda a minha estima e consideração a eles. Tá? Muito obrigado, agradeço a todos e depois gostaria das minhas respostas da última reunião também, tá bom? Obrigado.
O ofício já está na secretaria, vão entregar, beleza? Algum vereador quer fazer outra palavra?
É.
Com a palavra, vereador Eduardo Loteria.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, população que nos assiste aqui presente e na internet. Senhor presidente, eu gostaria de mencionar sobre o projeto de lei de minha autoria. Projeto não, na verdade já virou lei, né? com relação à isenção de IPTU. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, informar, primeiramente, que o prefeito não sancionou o projeto, ou seja, não quis torná-lo lei, mas o presidente, no exercício de suas atribuições, promulgou e transformou em lei. Então, agradeço a Vossa Excelência. Eu gostaria de ler aqui muito rapidamente as pessoas que, no caso, são diretamente beneficiadas com essa isenção. Tá? Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as medidas administrativas próprias visando isentar a cobrança de IPTU das famílias com pessoas portadoras de HIV que possuam apenas um imóvel urbano ou rural no município. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as medidas administrativas próprias visando isentar a cobrança de IPTU aos aposentados e pensionistas com renda mensal de até um salário mínimo e meio e que possuam apenas um imóvel urbano ou rural no município. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as medidas administrativas próprias visando isentar a cobrança de IPTU ou imóvel que seja de propriedade e residência do contribuinte, cônjuge e ou filhos dos mesmos que comprovadamente sejam portadores de necessidades especiais e ou doenças consideradas graves, que tenham renda familiar até 4 salários mínimos e que possuam apenas um imóvel urbano ou rural no município. Para fins de isenção, entende-se por doença grave as seguintes patologias: neoplasia maligna, pô, não gosto nem de falar esse nome, é câncer, paralisia irreversível e incapacitante, Parkinson e Alzheimer. Então, senhor presidente, ainda mais vereadores, foi promulgada pelo senhor presidente, né, porque o prefeito não quis sancionar. Eu fico pensando que o que, que nós, vereadores, aqui fizemos até hoje para não apoiar o prefeito, né, para justificar essa falta também de apoio do prefeito a nós, vereadores. Né? No caso, eu falo aqui, eu não estou sendo prejudicado. Né? Eu não seria prejudicado se essa lei não fosse promulgada pelo presidente. Seriam essas pessoas aqui. Né? Então, nós, vereadores, trabalhamos mais em função de beneficiar as pessoas mais carentes desse município, as pessoas que realmente necessitam de alguma ajuda. Né? Então, foi essa a minha intenção. Jamais quis causar uma situação, né, ao prefeito no intuito de afrontá-lo com essa lei. Tá? Então fica aí esclarecido as pessoas que se enquadram nessa lei, que elas possam estar fazendo uso das suas, reivindicando os seus direitos através dessa lei que foi aprovada. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado. Boa noite a todos.
Nada mais a ver a se tratar, declaro encerrada a reunião, marcando a próxima reunião para o dia 20 de junho, às 19h. Boa noite a todos.
Você ouviu a nona reunião ordinária, que aconteceu no dia 5 de junho de 2024.